Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. O meu nome é Diana Azevedo, nesta que é a minha estreia na condução deste espaço e trago-vos uma emissão especial hoje, dividida em duas partes. No próximo sábado, dia 20 de junho, os militantes do Partido Socialista de Braga vão às urnas para escolher a liderança da concelhia e decidir o rumo da oposição na cidade. Para ajudar a compreender o que está em jogo, dividimos este espaço em duas entrevistas de 25 minutos, com os dois candidatos assumidos, Artur Feio e Pedro Sousa. Nesta primeira parte recebo o Pedro Sousa, jurista, vereador, atual líder da Comissão Política Concelhia, procura a reeleição sob o lema Um Só PS. Pedro, muito bem-vindo à Rádio Universitária do Minho, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Avança para esta recandidatura num momento de balanço. Nas últimas autárquicas, o PS falha a conquista da Câmara de Braga por cerca de 200 votos, embora sublinhe que o partido aumentou de 11 para 16 o número de juntas de freguesia, passando a governar 5 das 7 maiores do concelho. Perder a autarquia por uma margem tão curta acaba por ser um golpe duro. Sente que esta derrota fragilizou a sua liderança, abriu a porta à contestação interna que parece aparecer?
Boa noite, Ariana. Quero cumprimentá-la e quero também agradecer-lhe a possibilidade de estar cá, como sempre, com a Roma, interessada na vida da cidade e do concelho. Se me pergunta se nos doeu perder as autárquicas por 200 votos, digo-lhe que, tirando outras dimensões da vida, particular e pessoal, nada me doeu mais. Doeu-me muito ter perdido a Câmara por uma margem tão curta. Estamos a falar de uma eleição com mais de 107 mil eleitores e perder a Câmara por 200 votos é quase uma impossibilidade estatística. Não se perdem muitas vezes juntas por 200 votos de diferença. Sobre a forma como isso é lido, tenho de a respeitar. A contestação interna não é nada que provém do resultado das eleições. É algo que vem em contínuo. Há um grupo de pessoas do qual o agora incumbente Artur Feio é o rosto mais visível, que faz da sua vida no partido um exercício de crítica permanente ao que está bem, ao que está mal, ao que se faz, ao que não se faz, e que está nos antípodas da minha forma de fazer participação política. Eu cresci no Partido Socialista, que tenho uma vida longa no PS, apesar de jovem, e a mim sempre me ensinaram que nós guardamos o partido publicamente, defendemos o partido publicamente, e que lá dentro fazemos as reflexões duras e difíceis que temos que fazer, mas sabemos salvaguardar para fora. Aquilo que o incumbente tem feito é um caminho como outro, na lógica de procurar uma base que manifestamente não tem no partido, que eu tenho muito poucas dúvidas que ficará claro no próximo dia 20 de junho, que eu acho que presta um péssimo serviço ao Partido Socialista. Acho que o Partido Socialista, naturalmente, sai do processo de 2025 marcado, com uma oportunidade perdida que nós não enjeitamos, nem sobre a qual nos desresponsabilizamos, mas é preciso olhar para o contexto. O Partido Socialista, em 2024, foi pela primeira vez em 53 anos de história a terceira força política do país. Portanto, as autárquicas de 2025 não foram a mesma coisa que as autárquicas de 2021.
Ou seja, há aqui um reflexo e um quadro atípico também, e o Pedro já tinha falado sobre isso, marcado pelo surgimento de novos movimentos, crescimento de forças como...
A política local também, à imagem do que acontece no país, está hoje muito mais polarizada, enquanto que durante mais de 40 anos quem dividiu os grandes blocos eleitorais no concelho foi o PS e o PSD. Hoje há, pelo menos, podemos dizer, 5 blocos que tiveram mais de 10 mil votos. Num quadro de maior espartilho, o Partido Socialista, ao contrário do que aconteceu no país, não só se aguentou como segunda força política, como ficou a 200 votos de vencer a Câmara Municipal, ao mesmo tempo que reforçou o número de juntas de freguesia e que reforçou também aquilo que é a sua representação na Assembleia Municipal, onde é o maior grupo municipal.
Mas não sente que num cenário em que a governação de direita estava desgastada, como o próprio Pedro diz, o PS não deveria ter sido capaz de se afirmar como a única alternativa clara e mobilizar esses votos?
Sinto. Acho que nem tudo correu bem. Eu sou corresponsável por aquilo que não correu bem e não enjeito nenhuma dessas responsabilidades, mas também quero dizer-lhe, Ariana, com muita franqueza, até porque eu disse na primeira comissão política em que fizemos a análise eleitoral, se todos os socialistas, todos dirigentes, tivessem tido o empenhamento na campanha eleitoral, o compromisso na campanha eleitoral, a disponibilidade na campanha eleitoral para engrandecer e dar força ao PS durante o embate de 2025, sobram muito poucas dúvidas que esses 200 votos teriam estado no bolo do Partido Socialista.
Daquilo que depreende, então, essas disputas internas que mereciam algum recato, também não contribuíram para este resultado?
Eu acho que houve várias coisas que não contribuíram. Eu acho que nós podemos dissecar o resultado de 2025 em várias camadas. Nós tínhamos um acordo de princípio com o LIVRE e eu celebrei em termos nacionais com o Rui Tavares e com a Isabel Mendes Lopes um acordo nacional. Esse acordo foi validado na distrital e acabamos por perder o acordo com o LIVRE no dia 9 de agosto na Conselhia e, portanto, aquilo que foi um trabalho feito ao longo de muito tempo para uma lógica de uma coligação alargada.
Perde-se a dois meses das eleições.
Perde-se um mês e pouco das eleições, mesmo no último gol. Longo, quase, houve coisas que manifestamente não correram bem. Aquilo que eu digo sempre é que as pessoas não se medem pelos votos que têm, apenas. E eu entendo que aquilo que se tem feito afirma o PS para um caminho diferente. Essa história atreita e própria dos momentos eleitorais, aliás, a Ariana cobre muitas vezes as reuniões de Câmara. Se estão à espera que o Partido Socialista seja o partido da vozearia, o partido da gritaria ou o partido do cinema, desenganem-se. Não é o meu estilo, não é o meu registro. E já tive a oportunidade de lhe dizer que a campanha do António José Seguro, que acompanhei de muito perto, foi a campanha com menos redes sociais, com menos tempo de televisão e resultou no que resultou. O Partido Socialista está a fazer oposição há 7 meses, tem sido aquilo que é a sua marca, responsável, equilibrado, moderado, de contribuir para as soluções, apontando caminhos. Mas já tivemos, por exemplo, o levantar de uma questão na qual continuamos a trabalhar, porque é uma questão muito sensível e que tem que ver com o facto de a AGER não ter hoje um regulamento que postule a sua relação com os consumidores.
E uma questão que ainda não está para vocês esclarecida.
Uma questão que não está esclarecida, sobre a qual temos muito poucas dúvidas, mas para a qual estamos também a construir um edifício legal para poder trabalhá-la com o cuidado que ela merece, porque nós também não achamos que estas questões devem ser levantadas sem terem essa base, esse sustento cuidadoso para que não tenhamos nenhuma dúvida sobre aquilo que estamos a dizer.
E em que ponto é que
isso está? Eu quero lhe dizer que tenho muito poucas dúvidas, como jurista e como ator político, de que a AGER não tem hoje um regulamento válido para a fixação dos preços. Aquilo que era o contrato de gestão delegada que entrou em vigor em janeiro de 25 dava um ano para haver um novo regulamento e esse regulamento não existiu, não foi colocada a consulta pública, não fez o caminho administrativo que tem que fazer e eu tenho muitas dúvidas de que este processo seja legal e que hoje a política tarifária da AGER esteja devidamente sustentada naquilo que é o suporte legal adequado que a lei nos impõe. Onde é que isso está? Nós estamos em diálogo com um conjunto de instituições relevantes, em particular com a ERSAR, mas também com outras duas entidades que nos têm ajudado a clarificar este processo e nós esperamos nos próximos meses, assim que todo esse processo encaixar num conjunto de contributos, de informações que nós consideramos relevantes, voltar a reabri-lo. E esse é apenas um tema, mas temos levantado outros. Na última reunião falamos da putativa perda de financiamento nas unidades de saúde familiar, falamos da importância de ainda não termos a informação quando muitas câmaras municipais estão já hoje com processos de candidatura e de programação ao PT 2030 para a recuperação de escolas, quando temos um conjunto de escolas consideradas como de intervenção prioritária e não temos nenhuma informação da Câmara Municipal. essa questão de que o PS está ausente é própria do momento eleitoral.
E eu vou já adiantar aqui uma questão que tinha, porque uma das farpas, vamos dizer assim, mais duras do seu adversário diz respeito precisamente a essa ação da Câmara, porque diz que é incompreensível que, passado quase um ano de mandato, os vereadores socialistas não tenham apresentado uma única proposta formal em sede de reunião do Executivo Municipal. Já está, de certa forma, a responder?
Também isso não é verdade. Provavelmente o engenheiro Artur Feio, porque convive mal com os resultados internos do PS, ainda deve andar com, não sei, mau fígado, má digestão, e isso retirar-lhe-á o discernimento na análise destas questões. Eu não sei se será isso, se será o fel que de 15 em 15 dias desfia nos jornais. Aquilo que lhe posso dizer é que os artigos que vai escrevendo, e isso é o sentimento da esmagadora maioria dos militantes do Partido Socialista, de alguém que de 15 em 15 dias se tornou o batedor na oposição, alguém que é militante e dirigente do Partido Socialista, usa o seu espaço público, na maioria das vezes, para bater na oposição, tem de pensar muito bem se é no Partido Socialista que quer militar. O papel do Partido Socialista, neste caso, é fazer oposição construtiva, rigorosa, positiva, exigente à Câmara Municipal. Já isso dos militantes e dos dirigentes do Partido Socialista fazerem oposição a si próprios é uma coisa muito esdrúxula e uma coisa muito nova, mas talvez seja uma nova corrente que se possa estar aí a começar a iniciar. Os militantes, no próximo dia 20, eu tenho muito poucas dúvidas, corresponderão a isso com muita firmeza, porque não gostam mesmo que o debate, a discussão, aquilo que nos divide, não se discuta no espaço próprio. E também não vou responder, porque levar-me-ia para um caminho que não quero. Os órgãos não reuniram. Oriana, o Artur Feio nos últimos 8 anos foi o número 2 do PS nas últimas 2 candidaturas autárquicas, 2017 e 2021, e o PS não perdeu por 200 votos. Perdeu por 11 mil numa e perdeu por 20 mil noutra. Sobre aquilo que é o seu legado de resultados eleitorais e sobre aquilo que é a marca que de alguma maneira deixou, nem no partido, nem na cidade, eu lhe reconheço de todo a autoridade para vir com alguma sobranceria de quem é o dono da razão ou aquele que melhor pode cumprir o papel que o PS tem de saber ocupar na cidade.
Deixe-me recuar aqui, Pedro, numa coisa. Eu estava a dizer, precisamente, o Artur Feio foi número 2 nessas eleições de 2017 e 2021. Há pouco estava a dizer que nas de 2025 houve uma série de coisas que correram mal. A começar pelo número 1, António Braga?
Não, eu vou-lhe dizer, Oriana, eu tenho uma forma de estar no PS, que era aquela que lhe dizia, eu nunca exponho publicamente o Partido Socialista. O candidato António Braga foi escolhido por 80% da Comissão Política Conselhia, não foi escolhido por 20%. Fez uma campanha positiva, pelas ideias, afirmativa, no seu estilo e no seu registro, de alguém que é mais sénior, de grande experiência nacional e internacional, com um perfil naturalmente diferente de alguém que tem 40 anos, como eu, que se calhar faria uma coisa mais enérgica, mais entusiasta, mais colorida, ao seu estilo, mas fez uma candidatura com nobreza, com elevação, com serenidade, com sentido construtivo, e eu não venho mesmo. Comigo só leva a resposta que de alguma forma possa não salvaguardar o PS quem parte primeiro para esse exercício.
Mas se me permite a expressão, dá a sensação que o Pedro fica com a criança a chorar nas mãos. Porque
não fico com criança nenhuma.
António Braga desapareceu no dia a seguir às eleições.
Não fico com criança nenhuma. O António Braga, na primeira entrevista que deu cá, nesta rádio, disse que era candidato a Presidente da Câmara. E quando lhe foi perguntado se seria candidato a vereador, ele foi taxativo. E eu sei bem que isso não teve o eco devido, mas na primeira entrevista ele disse: sou candidato a Presidente de Câmara. António Braga tinha 71 anos, não é candidato para fazer um caminho de continuidade, não é candidato para andar aqui 4 anos a fazer oposição e ser candidato em 2029. Aliás, quero lhe dizer, Ariana, que a principal razão de eu ser recandidato é para não ter aquilo que tive no partido desde que conquistamos a Comissão Política Conselhia em 2022. O Partido Socialista tem de ter um projeto para a cidade que se afirme por uma voz comum. Tem que ter uma linha de ideia, de pensamento e de ação para a construção de um programa de alternativa que tenha a mesma orientação na liderança do PS, a mesma orientação do nosso espaço político de representação na Câmara Municipal e a mesma também na Assembleia Municipal. Tudo isto, naturalmente, em diálogo com o território, com as freguesias, com os autarcas, e isto, quando nós ganhamos o Partido Socialista em 2022, com uma margem bastante confortável, de uma lista da qual o Artur Feio, salvo erro, era número 2 ou 3, era um dos protagonistas da lista do camarada José Pedro Machado, que a liderava, nunca foi conseguido.
O Pedro fez questão de frisar, precisamente à RUM, que nunca usará os presidentes junta como arma de arremesso ou para promover o divisionismo. Sente que é isto que está a ser feito pela outra candidatura?
Não tenho nenhuma dúvida. Há uma tentativa que eu respeito mesmo muito os autarcas, as mulheres e os homens que representam o PS no território, que eu conheço bem, almoço e janto na casa de autarcas, mulheres e homens da história do Partido Socialista que ajudaram a construir este concelho, com quem tenho relações que, se não são familiares, são muito perto disso, porque foram pessoas que me viram crescer, com quem tenho uma relação de muita, muita amizade, consideração, partilha e sentimento de contributo ao Partido Socialista, de sentimento de serviço ao Partido Socialista e à cidade. E, portanto, eu tenho poucas dúvidas. Há um certo fetiche, um certo prazer de bater no Presidente da Concelhia. Não sei se é por ele, nas diferentes áreas da vida, ir tendo algum sucesso nos diferentes desafios que vai abraçando. Não sei se será isso. Também não quero muito dedicar a isso. Gostava também de poder aproveitar o tempo da RUM para falar de Braga e do futuro e daquilo que importa à cidade e ao concelho, se bem que também sei que isto é sobre uma eleição concelhia interna do Partido Socialista e que depois,
depois de
vencer as eleições terei certamente essa oportunidade.
Vamos a acusações mais diretas da lista adversária, precisamente por isso, porque estamos num espaço para falar dessas eleições. O Artur Feio justifica a estagnação do PS de Braga com a sua acumulação de múltiplos cargos e desafios pessoais. Lembra que o Pedro é vereador, presidente da concelhia, membro de órgãos nacionais do partido, também presidente da Associação de Futebol de Braga. Como é que responde a esta crítica de que lhe falta o foco devido para gerir o dia-a-dia do partido?
Não sei se é outra vez o tal prazer sádico de atirar à vida do presidente do partido. O que é que eu tenho para lhe dizer sobre isso? Eu sou deputado até ao dia 7 de julho e, por diferentes razões, deixarei de o ser. Uma das razões tem muito que ver com a intenção de poder estar todo o tempo da minha vida em Braga. A intervenção do Partido Socialista, que eu pretendo construir, o nível de entrega que lhe pretendo dedicar, é incompatível. Eu hoje tenho claro que o nível de exigência, ou seja, somar aquilo que já era a liderança do partido, hoje à liderança da oposição, enquanto primeiro vereador eleito do maior partido da oposição, do partido que perdeu a Câmara por 200 votos, é incompatível com a minha atividade parlamentar, e porque eu não me realizei na minha experiência parlamentar. O Parlamento é hoje um lugar profundamente depreciado, é hoje um lugar desprestigiado, onde a nobreza, a lhaneza, a grávidas das funções está muito prejudicada por aquilo que é um clima político profundamente fraturado e radicalizado, no qual eu manifestamente não me revejo e no qual não me realizo. E, portanto, não continuarei no Parlamento. Sobre os órgãos nacionais do partido, é algo natural, estou nos órgãos nacionais do partido há muitos anos, com diferentes secretários-gerais. Não sei se isso também é uma pontinha de inveja, pelo que eu sei, o Artur Feio também queria estar nos órgãos nacionais e não coube na lista do secretário-geral Zé Luís Carneiro, mas, naturalmente, não posso deixar de estar feliz, porque ter uma concelhia como Braga, capital de distrito, e ter recebido o convite, que muito me honra, do secretário-geral Zé Luís Carneiro para estar na direção nacional do partido.
O Artur Feio diz também que o espaço de escrutínio em Braga foi entregue ao Movimento Independente Amar e Servir Braga, liderado pelo Ricardo Silva, sendo que o PS perdeu a dianteira da oposição nas ruas de Braga.
Não sinto de todo. O que é triste é quando são os próprios socialistas o instrumento da nossa oposição. E isso é que eu repudio radicalmente. O Ricardo Silva fez um resultado relevante, é importante reconhecê-lo, foi a terceira força política, com 3 vereadores. É indiscutível dizer que foi a surpresa da noite eleitoral, acho que ninguém esperava que tivesse 3 vereadores, e eu, nas minhas projeções, porque achava que ele faria um bom resultado, porque tem um percurso relevante, foi presidente durante 12 anos da maior junta do Conselho de São Vítor. Eu achava que ele iria sempre ao segundo vereador, havia gente que achava que ele elegeria apenas um. Eu disse desde o início da campanha que ele elegeria sempre dois, mas confesso-lhe que ter chegado ao terceiro vereador foi uma surpresa. Sobre o espaço de representação de cada um destes partidos, eu acho que é incomparável. Os fenómenos das listas independentes são fenómenos que têm muitas peculiaridades, não têm o lastro e não têm o substrato e não têm a firmeza de um projeto como os dos partidos. Eu tenho muito respeito pelo trabalho do vereador Ricardo Silva e do movimento que ele lidera, com quem tenho a oportunidade diversas vezes de discutir temas comuns relativamente à governação municipal, umas vezes sobre os quais estamos de acordo, outras vezes em desacordo, mas isso não apaga a diferença brutal de força e de representatividade que separam o Partido Socialista e que separam o movimento Amar e Servir Braga. Das 37 freguesias do Conselho, Amar e Servir Braga tem duas. O Partido Socialista tem 16. Dizer que é o movimento Amar e Servir Braga que lidera a oposição, eu compreendo que em termos de narrativa eleitoral possa servir o Arthur Feio. O que é triste é que ele procure sempre servir-se a si mesmo, prejudicando o Partido Socialista.
Estamos a terminar o nosso tempo. O Pedro diz haver um oceano de diferenças entre si e o Arthur Feio na forma de olhar para o partido e para a cidade. No seu manifesto sublinha a urgência de saber perder e saber vencer. Exige lealdade no dia seguinte à eleição. Se for reeleito no dia 20 de junho, de que forma vai integrar esta facção crítica do PS na sua estratégia?
E esse é mesmo um dos pontos que nos divide. A cultura do partido, o sentido democrático, o sentido de contributo para o funcionamento dos órgãos. Só quem nasce e cresce no partido é que se calhar desenvolve, e se calhar quem vem mais tardiamente para a vida dos partidos às vezes tem alguma dificuldade em entender aquilo que é o pathos. Os gregos chamavam-lhe pathos da vida partidária. Já perdi e já ganhei eleições do PS, só perdi uma vez, portanto ganhei muitas mais do que aquelas que perdi, mas quando perdi soube sempre servir o partido com lhaneza, com respeito, com sentido institucional, muitas vezes no silêncio para não prejudicar, ora na presença, mesmo quando discordava. Em 2021 eu fui afastado das listas, o Hugo Pires foi candidato, escolhido pela Direção Nacional, contra a escolha da Conselhia do Partido Socialista, e o engenheiro Artur Feira, presidente do PS. E sem que tenha havido uma única chamada, eu que era reconhecidamente o deputado municipal que liderava a bancada do PS há 7 anos e que tinha o respeito de todos os pares e que era a voz mais qualificada, dizem, da oposição na Assembleia Municipal, fui retirado das listas sem apelo nem agravo. Estive no PS, fiz campanha, andei na rua, ajudei a fechar 4 candidaturas a freguesias, onde, fruto da minha atividade de muitos anos no partido, tinha relações, tinha contactos, tinha pessoas para nos ajudarem e, portanto, coloquei o meu capital disponível para servir o Partido Socialista, mesmo nos momentos em que me fizeram coisas que eu não faria a nenhum adversário. Aliás, quero que fique aqui muito claro que, quer pela pessoa do candidato António Braga, quer pela pessoa do candidato Carlos Ferreira, ninguém deixou de integrar listas por não ter sido convidado. Naturalmente, os lugares não dão para todos, mas o engenheiro Artur Feio, em particular, foi convidado para ir num lugar de destaque na lista da Assembleia Municipal, porque eu disse sempre que, comigo na liderança do partido, nós não admitiríamos exclusões ad hominem, que não permitiríamos lógicas que no passado só prejudicaram o Partido Socialista, e isso é com isso com que os militantes podem contar. Eu tenho um conjunto de gente na lista que levo às eleições do próximo dia 20, que não são pessoas que historicamente tenham sido minhas apoiantes no partido. Aliás, não só historicamente, algumas delas nunca foram minhas apoiantes na vida do partido, mas por reconhecerem a abertura, a capacidade de integrar, a vontade de contar com a sua voz, com a sua experiência, com o seu contributo, que o tem feito, em particular eleitos à Assembleia Municipal, que hoje estão na nossa lista e que estão a contribuir e a ajudar, porque não há, nunca houve uma lógica de muralhas, nem de um fosso à volta de um grupo inexpugnável. Nós temos uma cultura de abertura, temos uma cultura de integração, mas temos naturalmente uma cultura de integração mais propensa a receber e a acolher quem tem cultura de partido, quem sabe salvaguardar o Partido Socialista, quem o sabe defender publicamente, quem tem uma postura de serviço ao Partido Socialista, que não coloca as dimensões particulares e individuais à frente dos interesses do coletivo e da instituição.
Para terminar, se vencer estas eleições, assume-se desde já como candidato natural do Partido Socialista à Câmara de Braga nas próximas autárquicas?
Deixe-me dizer-lhe e ser muito claro sobre isso, Ariana. Naturalmente que não se escolhe uma candidatura a uma capital de distrito a 3 anos de distância, mas eu deixo-lhe a resposta liminar para que não sobrem dúvidas para ninguém. Não seria candidato à liderança do Partido Socialista se não fosse para ser candidato à Câmara Municipal.
Uma resposta categórica. Pedro Sousa, recandidato à liderança da Conselhia do Partido Socialista de Braga, muito obrigada pela sua presença nesta edição do Campus Verbal. Fazemos agora uma curtíssima pausa, fique connosco na segunda parte deste programa. Recebemos o candidato da oposição interna, Artur Feio. Até já.
RUM. Em missão desde 1989.
Estamos de regresso ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária Domingo, hoje com uma emissão especial dedicada às eleições da Conselhia do Partido Socialista de Braga, que acontecem no próximo sábado, 20 de junho. Na primeira parte, ouvimos o recandidato e atual líder, Pedro Sousa. Nesta segunda meia hora, senta-se connosco Artur Feio, antigo vereador e presidente da Conselhia, entre 2016 e 2022. Avança agora com uma candidatura coletiva motivada por aquilo que diz ser a inércia da atual situação. O seu objetivo declarado é urgente: salvar o partido desta situação. Artur Feio, muito bem-vindo à Rádio Universitária Domingo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Na sua apresentação, afirmou ter sido desafiado por uma larga maioria dos presidentes de junta a dar uma resposta ao quase abandono e desmazelo que o partido vive. No entanto, o seu opositor afirma ter apoios sólidos, abrangentes e de largas dezenas de autarcas. Afinal, quem é que tem verdadeiramente o apoio das bases do PS Braga?
Muito boa noite e, acima de tudo, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes. Agradecer o convite e é assim que deve ser na política, esta liberdade de cada um poder dizer aquilo que acha ou que entende, mas de facto o momento atual do Partido Socialista é bastante complicado. E é complicado porque nós viemos de um processo muito fragmentado, criou muita divisão e separação ao nível das últimas eleições autárquicas. Aquilo que nós verificamos no território foi que, pela primeira vez pós 25 de Abril, o Partido Socialista, com uma teórica vantagem sobre aquilo que podia ser uma recandidatura ou uma tentativa de levar o partido de novo ao poder, não conseguiu apresentar candidaturas em todas as freguesias. Isso foi desde logo um sinal muito negativo, mas sobretudo a forma como todo o processo foi gerido e tratado levou de facto aqui uma fragmentação muito grande e uma clivagem muito grande nos processos dentro do partido. Pequenos exemplos sobre a forma como tudo isto aconteceu: nós acabamos por ter eleitos do Partido Socialista atualmente que foram terceiras e quartas escolhas do partido, alguns deles inclusive arriscados numa primeira fase e depois no seguimento de todo um processo acabaram por ser escolhidos para serem candidatos às juntas de freguesia, acabaram por vencer essas juntas de freguesia. Houve, de facto, o afastamento de uma série de intérpretes e atores políticos, eu diria, essenciais em todo este processo do PS Braga, que foram deliberadamente colocados de lado. E tudo isto colocou o Partido Socialista numa situação muito fragilizada, não só do ponto de vista daquilo que foi o processo autárquico, e sobretudo no pós-autárquico. De todo este processo não houve politicamente nenhuma consequência efetiva, e na voz do atual Presidente da Conselhia foram escolhas pessoais e assumidas como tal todos os eleitos, portanto toda a Comissão Política, todo o Secretariado Político. O Partido Socialista é dividido em 2 órgãos, sobretudo um deliberativo, que é a Comissão Política, e um executivo, que é o Secretariado Político, escolha pessoal do seu Presidente. Nunca houve, digamos, uma vontade de discutir aquilo que aconteceu, de pensar ou focar nos problemas que resultaram do pós-eleições, e isso naturalmente criou desde logo um esvaziamento de todo o debate e todo o diálogo que é necessário nestas coisas. Este processo andou, e como digo, e li as declarações do atual Presidente da Conselhia, que normaliza a situação, mas a verdade é que os órgãos do partido não reúnem a Comissão Política há 7 meses e o próprio Secretariado Político não reúne há 5 meses. Nós fomos incapazes e deixámos de conseguir debater política e cidade, e o Partido Socialista vive este esvaziamento. Isto não é algo que eu aqui venho dizer, isto é algo que é sabido e é conhecido, que me desmintam se isto de facto não é tal e qual como estou a dizer. Estatutariamente, inclusive, o Partido tem essa obrigação de reunir a cada 3 meses e, portanto, nós perdemos essa capacidade de diálogo. Dito isto, chegámos a uma situação que eu confesso há 3 ou 4 meses não sabia se havia energia dentro do partido para uma candidatura num mandato de 2 anos onde não há, a não ser que haja um hecatombe nacional, nada a decidir. Nada.
Até porque em termos de autárquicas, por exemplo, serão apenas em 2029 e mesmo em termos nacionais não será para
tal e qual. Portanto, é um mandato que não terá aparentemente grandes decisões. Naturalmente é sempre um mandato importante, como é óbvio, mas eu não tinha essa capacidade de perceber, ou não tínhamos, se quisermos assim, essa capacidade de perceber se havia essa força, essa energia para formar uma lista e para formar um projeto com ideias e com uma condição de voltar a colocar o Partido Socialista, digamos assim, naquilo que sempre foi hábito de ser um partido de voz, um partido interventivo, um partido presente. E aquilo que eu verifiquei foi que, de facto, no terreno, as pessoas pediam isso. Aquilo que nós percebemos desde logo foi que, de facto, este grande motor dos presidentes de junta que me fizeram chegar uma carta de apoio a uma alternativa ao partido, assinada pela larga maioria dos presidentes de junta, que reconheceu os problemas atuais do partido e a necessidade de voltar a um passado onde eu próprio fui líder da concelhia. E é preciso percebermos aqui que o Partido Socialista só chega a 2025 com uma capacidade efetiva reconhecida no terreno de poder ganhar o município, porque houve um trabalho que foi feito. Isto não foi fruto do acaso e nós temos que ser claros sobre isso.
Uma das coisas que o Pedro Sousa falou foi que quando o Arthur estava nas listas em 2017 e 2021, o PS perdeu por milhares de votos e desta feita a margem foi mais curta. Aquilo que considera é que é fruto do trabalho que foi feito.
Com certeza, e temos que ser sérios na análise dos números e se quiser podemos fazê-lo facilmente. O Partido Socialista em 2017 tem o pior resultado de sempre, até à altura. Em 2021 cresce significativamente e em 2025, coligados, o Partido Socialista tem menos 3 mil votos do que teve em 2025.
Em 2021, peço desculpa.
Ou seja, temos que ser sérios na análise no sentido em que, de facto, o Partido Socialista quase ganhou as eleições, mas em termos de votos absolutos, o Partido Socialista perdeu 3 mil votos e, atenção, coligado, coisa que é a primeira vez que aconteceu desde 25 de Abril, votar é confiar. Aquilo que é completamente perceptível por todos é que nós, enquanto as lideranças do Partido Socialista não trouxerem para cima da mesa essa confiança ao eleitorado, o Partido Socialista é incapaz de ganhar as eleições. Dito isto, enquanto o Pedro Sousa for presidente da concelhia, o PS não conseguirá ganhar as eleições em Braga. Em sentido contrário, eu transmito essa confiança. As pessoas conhecem, sabem que confiam naquilo que eu sou capaz de fazer, porque conhecem o trabalho que foi feito. O Pedro Sousa teve condições neste último mandato, foi a pedido do próprio que houve a vontade de haver uma lista única e foram criadas todas as condições para que esta unidade no partido, aliás foi nesse sentido que várias pessoas contribuíram para que, vários militantes contribuíram para que houvesse esta capacidade de unir e de alinhar na mesma direção. E essas condições que foram criadas e foram dadas não foram aproveitadas. Nós vivemos o Partido Socialista um bocadinho nessa perspectiva de que vamos sabendo as coisas à medida que elas vão acontecendo. Todo o processo autárquico foi um processo que criou muita clivagem dentro do Partido Socialista, porque é completamente incompreensível como é que houve decisões tão plenas e tão sérias que foram sendo transmitidas, sobretudo depois de elas terem sido, de facto, efetuadas. Aquilo que eu conheço é muito simples, é que o Partido Socialista perdeu 3 mil votos relativamente a 2021, numa altura em que o Sr. Presidente da Câmara era provavelmente o melhor autarca do PSD em todo o território nacional, eventualmente comparado só com o de Cascais, porque de facto Ricardo Rio granjeava de uma notoriedade e de um pleno de território que lhe permitia concorrer a eleições com uma vantagem muito grande, nomeadamente do ponto de vista da comunicação, e era reconhecida essa capacidade que existia. O Partido Socialista, depois desse processo eleitoral, cada vez mais cavou um fosso na relação entre o próprio partido e os militantes.
E foi... Arthur, mas olhando para este processo eleitoral, até porque é importante, claro, neste ciclo que agora está a terminar e daí que vamos ter estas eleições no próximo dia 20, o que é que falhou neste processo autárquico, além do que já mencionou?
Falhou a capacidade de envolver os militantes, os simpatizantes e eu diria de um pouco, de uma forma geral, até a própria população. Eu respeito todos aqueles que se candidatam e têm a coragem de levar o Partido Socialista mais alto, respeito, muito respeito por todos aqueles que hoje perdem muito do seu tempo pessoal para dedicá-lo à política, muitas vezes, e na larga maioria das vezes, sem disso terem um retorno financeiro sequer devido. Eu acho que, sobretudo, o Partido Socialista não soube ocupar o território, o Partido Socialista não soube ler o território. E isso tem um nome e tem um culpado. E esse culpado, se quisermos assim, politicamente falando, é o atual Presidente da Conselhia, que nunca teve essa capacidade de, mediante todas as questões, saber debater internamente, saber, enfim, ler os problemas, o que nos levou e o que nos fez chegar a toda esta situação. Errar é próprio. A questão é não sabermos depois aprender com os erros. Quando nos candidatamos e eu tive essa capacidade de ouvir várias sensibilidades internas do partido, perceber exatamente qual era o atual ponto de situação relativamente a todo este processo, e obviamente ficou claro para mim e para todos aqueles que se envolvem neste projeto, que é um projeto verdadeiramente coletivo. Eu encabeço um projeto que é de todos. Acabo por ter este lugar, sobretudo porque me é reconhecido um conjunto de valências e, sobretudo, esta confiança que eu acho que é importante colocarmos em cima da mesa, que é necessária também transmitir, de saber de alguém que já esteve durante muitos anos, conhece os dossiers e, sobretudo, conhece muito bem o partido. Era preciso, de facto, nós tentarmos aqui de uma forma coletiva todos contribuir para levar o Partido Socialista mais avante. E eu julgo que é isso que se fez, com as bases autárquicas, com as bases daqueles que são os principais atores políticos do partido. Não é que quem não esteja nesta lista não preste ou não sirva, não é isso que está em causa, mas a verdade é que todos percebemos internamente que esta lista que eu encabeço é, de facto, uma lista verdadeiramente representativa dessas sensibilidades. Esta questão de o partido não saber dialogar, não perdeu este espaço de oportunidade com os seus militantes e, sobretudo, deixou de ser a grande âncora da oposição em Braga. A terceira lista mais votada nas últimas autárquicas tem tido claramente um papel de líder da oposição, não só porque tem o maior número de vereadores, isto também se pode aqui colocar como é que o Partido Socialista permitiu que determinada circunstância passasse de 3 para 2 vereadores, isto também é uma questão, porque mais uma vez as listas foram feitas na revelia de todo o secretariado político do partido, portanto os nomes foram escolhidos e foram propostos. A mesma lista que foi votada em comissão política, embora ela tenha sido, como digo, feita à revelia dos órgãos, foi votada no partido, assim obrigam os estatutos, mas essa mesma lista nem é a mesma que foi depois, digamos, a votos, porque houve pessoas que não aceitaram ir na lista e aqui, permita-me também o amadorismo de tudo isto, levaram uma lista à votação nos órgãos e passado 24 horas houve pessoas que não aceitaram, a lista que foi votada não foi aquela que foi a votos. Houve, de facto, alteração nessas listas e, portanto, tudo isto demonstra-me, permita uma expressão, um nacional porreirismo à volta de todo um processo que devia ser, naturalmente, não amador, mas o mais profissional, do ponto de vista competente, do mais eficaz possível.
Ora, falando da questão da dianteira da oposição, eu queria voltar aqui um bocadinho atrás, porque lá está, e já o disse aqui, constata que esse papel foi ocupado pelo Movimento Independente Amar e Servir Braga. Na opinião do Arthur, como é que um partido histórico como o PS se deixa ultrapassar na rua e no escrutínio por um movimento independente?
Por falta de tempo. Porque eu acho que a política, como tudo na vida, não é de inspiração, mas é de transpiração. E, portanto, quando nós temos o atual Presidente da Conselhia, meu opositor nestas eleições internas, que tem um conjunto de cargos...
É humanamente impossível liderar o PS de Braga com esta
multiplicidade. É humanamente impossível, nomeadamente... Com certeza. Isso é uma queixa que vem dos próprios autarcas. Não se consegue falar com o Presidente da Conselhia, não há um telefonema que é atendido, não há uma disponibilidade, o partido deixou de ir ao território, os nossos autarcas dizem-nos que todos os partidos políticos, todas as forças políticas passaram pelas suas freguesias ao dia de hoje e o Partido Socialista não foi lá. Não é normal que nas procissões da Páscoa o Partido Socialista pela primeira vez não se faça representar um momento histórico da cidade. Nós temos de ter a atenção devida que a política hoje é muito dinâmica. É a primeira vez, e apesar de ter o mandato suspenso, mas é a primeira vez desde o 25 de Abril que o Partido Socialista não tem um vereador de Braga no Parlamento. A Comissão Política votou e decidiu a recondução do Pedro Sousa quando havia outros camaradas e militantes que também tinham demonstrado essa vontade de ser deputado e passado 3 meses ele anunciava uma candidatura à Associação de Futebol de Braga dizendo e assumindo publicamente que se fosse eleito deixava ou pelo menos suspendia o mandato de deputado. Ora, isto do ponto de vista...
Foi algo que também causou mal-estar?
Parece-me uma linha, António Braga é eleito e não assume, Pedro Sousa é eleito e não assume. Quer dizer, nós não transmitimos a tal confiança que eu aqui falo. que é necessário dar não só aos militantes, mas também aos barcarenses.
Nessa questão da presença pouco efetiva no território e na falta de introdução do partido do que falava, tendo em conta o seu manifesto, o que é que a sua equipa faria diferente no imediato para reaproximar o partido destas bases que diz estarem esquecidas?
Muito simples, aquilo que foi feito e tinha vindo a ser feito no passado. Como lhe digo, este mandato é um mandato sem grandes decisões políticas e, portanto, é um ato de pura militância. A lista preocupa-se em devolver o Partido Socialista aos militantes e ao território. Aquilo que nós pretendemos nos próximos dois anos é garantir este apoio de proximidade que é necessário dar aos vereadores do Executivo, com os eleitos na Assembleia Municipal, na mesma circunstância, serem apoiados pela estrutura partidária, e aqui apoiados, a palavra mesmo apoiados.
Por falar em variação, já tocamos aqui nisto um bocadinho ao de leve, mas disse que passado quase um ano de mandato, os vereadores do PS não apresentaram uma única proposta formal, digamos assim, em reunião de Câmara. Como antigo vereador, como é que explica politicamente este silêncio num partido que tem um programa eleitoral sufragado?
Pois não consigo, por isso é que me candidatei. Eu tentei encontrar várias justificações para tudo isto, mas não consigo compreender de facto como é que o Partido Socialista, tendo um programa elaborado e apresentado à cidade, como é que não pega nesse programa, como foi feito nos meus mandatos, e aqui com muita propriedade posso falar, onde, bem ou mal, e os senhores são disso testemunha, o Partido Socialista muitas vezes apresentou propostas, tantas vezes apresentou propostas que muitas delas não eram, enfim, não eram aceites numa primeira reunião, mas muitas vezes eram revestidas, enfim, de uma certa roupagem e apresentadas pela coligação, aí o mérito do Sr. Presidente Ricardo Rio, na altura, que muitas vezes, enfim, até com algum riso, me dizia: vocês têm boas ideias, que não eram depois posteriormente levadas à decisão de Câmara, mas cuja gênese tinha sido, de facto, dos vereadores do Partido Socialista. Eu pretendo que o atual Presidente da Conselhia, Pedro Sousa, a Martinha Rocha, possam dedicar-se em exclusivo à variação e o seu foco ser exatamente serem vereadores do Partido Socialista e com tudo que essas funções têm de tanto trabalhoso e complicado.
Confrontado com esta acusação de vazio na oposição, Pedro Sousa deu-me uma resposta contundente, sugeriu que o Artur Feio sofre, e estou a citar, de um problema de amnésia, lembrando que liderou o partido durante 7 anos, foi líder da oposição à Câmara durante 2 mandatos, foi mais longe, disse que ouvir estas críticas vindas da sua parte ou é piada de mau gosto ou é despudor. Como é que responde a esta acusação de que o vazio de que hoje se queixa aconteceu precisamente enquanto o Artur geria os destinos do partido?
Quando ele diz que entre mim e ele existe um oceano de diferenças, mas existe mesmo. Eu quero que isso seja mesmo claro, eu não tenho, do ponto de vista político, nada que ver com aquilo que o Pedro Sousa representa, e a outros níveis mesmo.
Ao contrário, dizer, do Chavão, do muito mais o que nos une do que nos
separa. Sim, é óbvio que sim, portanto, vamos claramente aqui assumir isso. Não, a minha forma de ser e de estar na política, toda a minha carreira profissional e pessoal falam por mim, quer dizer, eu não, nem sequer puxo desses galões porque seria pouco nesta minha parte fazê-lo. Do ponto de vista político e naquilo que importa, eu sou claro, quer dizer, as pessoas conhecem-me, as pessoas sabem o que eu trabalhei, sabem aquilo que o Partido Socialista fez enquanto eu fui vereador e presidente da Conselhia, e sobretudo sabem que chegamos a 2025 e o partido tinha um cenário perfeito para voltar a liderar os destinos da Câmara. Porque durante muitos anos esta geração, da qual eu faço orgulhosamente parte, tinha sido esquecida por aquilo que era a elite dominante do ponto de vista político em termos do Partido Socialista em Braga, e nós tivemos um papel de nos libertarmos, digamos, dessas amarras de todo um passado, de sermos os filhos de uma nova geração, respeitando e reconhecendo o passado do Partido Socialista, tendo muita memória daquilo que foi feito e com orgulho pela cidade, naturalmente com aquilo que menos bem tinha sido feito, sermos críticos e termos a capacidade de analisá-lo e sobretudo crescer em função disso. Eu fui o rosto dessa mudança, eu fui o rosto desse caminho e fui eu que peguei no Partido Socialista, juntamente com outros militantes, dos quais o Pedro Sousa fez parte e nunca foi crítico relativamente a isso. Pedro Sousa esteve comigo em todos os meus mandatos e nunca ele fez nenhuma crítica interna relativamente à forma como tudo isto foi gerido. Portanto, é com muita surpresa minha que chegamos aqui e tenho estas, enfim, que eu só, enfim, enquadro na circunstância de um âmbito de uma eleição interna, em que às vezes é preciso dizer algumas coisas, nem sempre dizemos as coisas mais acertadas. E eu julgo que claramente isso é importante que seja dito. Não é, de facto, normal perceber que alguém que sempre integrou esses projetos, que agora tenha queixas, ou pelo menos critique. Mas também não é muito correto, nem sério, percebermos que o Partido Socialista chegou a 2025, de facto, com essa capacidade criada, e isso foi fruto, de facto, de um largo trabalho. Aliás, nós ganhamos o maior número de freguesias no Conselho, com a grande, larga maioria de todos os presentes de junta, que eu fui trabalhando e preparando no território para serem candidatos às várias juntas da cidade. E isso foi também uma nota muito importante. Aliás, o António Braga, na altura da sua candidatura, por onde passava, percebia isso. Nós, do ponto de vista político, aquilo que eu posso dizer é que não há, neste momento, no Partido Socialista, outra forma que não seja de qualificar a Comissão Política. Nós temos urgentemente de qualificar a Comissão Política, tendo a capacidade de atrair não só os jovens, mas tendo a capacidade de atrair todos aqueles que são simpatizantes e que querem, de uma forma ou de outra, contribuir para o Partido Socialista. E é essa também uma dimensão do nosso projeto, que é voltar a dialogar com a sociedade civil, encontrar atores que possam vir a ser representantes do Partido Socialista, não nos fechando nas paredes da sede, mas abrindo, digamos, esta dimensão que é absolutamente necessária. Necessária, sim. O que eu gostava também de aqui dizer é que eu tenho sido, obviamente, acusado de ser um crítico fora de portas relativamente àquilo que tem sido a direção atual, ou a, digamos, o caminho que o partido tem seguido em determinadas circunstâncias. Eu quero aqui dizê-lo claramente. Primeiro faço, porque não tenho outra forma de o fazer. O partido que não reúne não me pode ouvir a mim e a todos aqueles...
O seu opositor fala nos artigos de opinião.
Pois, com certeza, e ou é bom que os leia, porque podia ser que daí retirasse algumas ilações. Mas eu confesso que todos percebem que quando um partido não reúne há 7 meses... alguma coisa, e quem gosta, quem sente o Partido Socialista, há um pequeno mexer no estômago, aqueles borboletas na barriga que eu sinto muitas vezes em querer falar, em querermos falar e não termos onde. Ponto 1. Ponto 2. Muito mal vai o Partido Socialista quando não aceita a crítica. Seja ela de que forma for. Eu nunca em nenhum artigo ataquei ou acusei pessoalmente ninguém, nunca tive nenhuma crítica pessoal a nenhum dirigente ou eleito do Partido Socialista. Eu faço sim análises pessoais sobre aquilo que me parece ser a circunstância do momento. E a circunstância do momento é esta, é chegarmos ao ponto do Partido Socialista viver um absoluto marasmo. Aliás, eu dizia há dias e continuo a afirmá-lo, que o atual Presidente da Câmara, João Rodrigues, governa em minoria, ou melhor, se quisermos, governa em maioria estando em minoria. Nunca eu vi uma Câmara em minoria governar com tanto à vontade como faz João Rodrigues.
Porquê?
E isto é um papel que naturalmente João Rodrigues, enfim, soube ler, que é a da falta da oposição, a ausência da oposição, nomeadamente do partido mais estruturado, aquele que tinha a obrigação de ter, digamos assim, a capacidade de encabeçar todo este processo, de colocar, de questionar, de pôr em causa, de levar soluções, de criticar naturalmente quando é de criticar, de aprovar quando é de aprovar, porque a oposição não é só de dizer mal, ou permita uma expressão de bota baixismo. A oposição também é concordar naquilo que é essencial, naquilo que é sobretudo bom para a cidade, apontando naturalmente aquilo que de menos bom se vai fazendo, nomeadamente os timings. Eu, por exemplo, custa-me perceber como é que depois da renúncia do BRT nunca mais se falou de mobilidade na cidade. E que o Partido Socialista tem um papel muito importante, porque foi o Partido Socialista, em termos de Governo Nacional, que deu 90 milhões à Câmara para fazer um BRT. Fomos nós, deputados do Partido Socialista e vereadores do Partido Socialista, que votamos naturalmente, mediante todas as condições que existiam, de que aquela era uma boa solução para a cidade. Foi o atual Presidente da Câmara que decidiu, em boa hora, tomou uma decisão de dizer eu troco o BRT por uma variante, mas a verdade é que nada se sabe. E este era o papel do Partido Socialista. Os vereadores do Partido Socialista deviam questionar e perceber qual o atual estado da situação. Eu, se lhe perguntar, não sabe. Se perguntar aos vereadores do Partido Socialista, também não sabem. E, portanto, tudo isto me levou, de facto, a tentar, de uma forma externa, espicaçar aquilo que me parece que era necessário fazê-lo, que era a consciência de quem, neste momento, tem órgãos, tem cargos dirigentes, nomeadamente eleitos, para tentarem, digamos assim, cumprir com aquilo que foram os desígnios de quem neles votou.
Artur, para fechar a nossa entrevista, até porque o tempo está a ficar curto, o atual líder diz que o partido não pode continuar a ser tratado como um campo de batalha, pede lealdade institucional após as eleições. Se vencer a 20 de junho, de que forma é que vai integrar Pedro Sousa e os seus apoiantes na estratégia autárquica para garantir que o PS avança verdadeiramente unido para esse objetivo, diria mais a médio e longo prazo, que é a conquista da Câmara em 2029?
Eu estou absolutamente convencido que vou ganhar as eleições e digo isto de uma forma consciente. Qualquer processo eleitoral tem sempre, enfim, nós percebemos todos duas possibilidades, mas todos os militantes do Partido Socialista colaborarão, estarão presentes da forma que entenderem que quiserem. Sobretudo, todos aqueles que têm, como no caso o Pedro Sousa, uma responsabilidade maior, porque é eleito, vereador eleito pela cidade, terá o papel que entender ter. Nada me move contra ninguém. Este oceano de diferenças, como eu já afirmei, que existe de facto, tem a ver muito com isto. Eu acredito muito que na política como na vida, 90% é transpiração e 10% é inspiração. Provavelmente o Pedro Sousa entende um bocadinho ao contrário, mas comigo as pessoas contam com credibilidade e com trabalho. O Partido Socialista deve voltar a ter um espaço de diálogo, um espaço de convívio político, onde se possam livremente debater e colocar todas as ideias. Não me parece que o Partido Socialista vá no bom sentido quando a crítica, quando, digamos, o pensamento contrário é alvo de um entendimento de que será, digamos que, um ataque pessoal ou o que quer que seja. O Partido Socialista tem que ter esta dimensão, esta capacidade de tolerar e de saber ouvir. Eu sou presidente do partido e se tivesse um camarada, um militante, que com o prestígio, com o peso que eu julgo ter dentro do Partido Socialista, se calhar telefonar-lhe-ia, perguntar-lhe-ia, vamos conversar, vamos perceber o que é que se passa, pelo menos nós os dois perceber quais são as tuas ideias e, como é óbvio, isso nunca foi feito.
Artur, muito obrigada. Artur foi o candidato à liderança da Conselhia de Braga pelo Partido Socialista. Esteve também nesta edição do Campus Verbal, uma edição especial dedicada a essas eleições do próximo dia 20 de junho. A quem nos ouviu, obrigada pela companhia. Ficou aqui traçado o perfil, as propostas e as respostas, quer de Pedro Sousa, quer de Artur Feio, os dois nomes na corrida eleitoral do Partido Socialista de Braga. O Campus Verbal regressa na próxima semana. Boa noite.